Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026, no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e os comentários hoje de Rodrigo Ricardo e Raquel Mota, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando da Recopa Sul-Americana. O Flamengo deixou a desejar mais uma vez e acabou derrotado pelo Lanús por 3-2 dentro do Maracanã e amargou mais um vice-campeonato na temporada. Enquanto isso, a pressão em cima do técnico Filipe Luís e de todo o elenco rubro-negro só aumenta. Rafael Monteiro chega mais para trazer a repercussão da partida para a gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após perder na prorrogação por 3-2 no Maracanã para o Lanús e ficar com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, diz que não é momento de apontar culpados.
Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados ou quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. O que tentamos fazer foi um plano de jogo para que nossos jogadores determinantes pudessem estar o máximo possível perto do gol adversário. As gols, como você falou, chegaram de pênaltis. Poderiam ter chegado de escanteio, de chute. O Carrascal teve uma chance, o Plata teve outra. Infelizmente a bola não entrou nessas chances, entrou de outras. Mas você cria volume para poder chegar na área, para os teus jogadores que têm mais qualidade poder resolver. Então basicamente isso, não é questão de achar responsável, saber que estamos todos juntos nessa derrota.
Apesar da derrota, Filipe Luís elogiou a atuação da equipe diante da torcida.
Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram o gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali nesses, até tomar o 2-2, porque a gente foi muito superior, claro. Como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação, eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam, e no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança, não estamos no nosso melhor momento nesse quesito, e mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde. Quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa, foram justos vencedores e o futebol consiste nisso.
O treinador foi questionado sobre o aspecto mental da equipe.
Bom, segundo a minha visão como treinador e já também como jogador, o jogador ele precisa ter muito claro o que está acontecendo com ele dentro do campo, onde estão os erros, quais são os problemas e detectar os problemas. Isso é meu trabalho, eu passo para eles. Depois, corrigir, melhorar e voltar a vencer. A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar com vitórias, jogando bem e tudo mais. Porque você, sim, lembra que o nosso time teve um mental muito forte, mas também perdemos jogos ano passado. Também perdemos jogos em momentos decisivos, ou empatamos com o São Paulo fora, perdemos o Fluminense em casa, numa fase decisiva, e falaram que o nosso time tinha um mental fraco. Que desse momento, perder duas finais, nesse momento de confiança baixa, realmente nós temos que melhorar, evoluir, sabe? Isso tudo passa no futebol, a fase boa, a fase ruim também vai passar. A única coisa que nós podemos fazer e que está no nosso controle é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo.
O Flamengo volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Madureira às 9 horas da noite no Maracanã, em partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Pois é, mais uma derrota, né? Mais uma perda de título aí pro Flamengo. Flamengo que começa a temporada de uma maneira realmente ruim, trazendo uma pressão cada vez maior. Tô com o Rodrigo Ricardo e Raquel Mota. Boa noite para você, Rodrigo. Você esteve ontem na transmissão do jogo, né? Qual a sensação que fica aí dessa partida?
Boa noite, Luciana. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Um tom de tragédia, né? Por toda a circunstância. O Maracanã lotado, muita chuva, muita água. Acho que isso também prejudicou o Flamengo, apesar da boa drenagem do Flamengo, do gramado do Maracanã. É, lá pelo final do segundo tempo, na prorrogação, que o campo realmente já ficou mais complicado. Mas com esse tom trágico, né? Porque o Flamengo começou perdendo esse jogo na Argentina, né? A gente tem que lembrar que era uma decisão de 180 minutos, jogou mal lá na Argentina, trouxe até, o prejuízo foi até pequeno, numa derrota de apenas um gol. Aqui tinha-se essa sensação de que o Flamengo poderia reverter, mas era aquele jogo que qualquer erro seria fatal, e o Flamengo teve um primeiro pecado capital naquela bobeada ali do Ayrton Lucas com o Rossi, e claro, esse excelente artilheiro, que eu não duvido que já vai estar no futebol brasileiro.
Aliás, o Fluminense estava atrás, né?
É, porque o Fluminense também está negociando com o tal do Ávalos, do Independiente. É, o próprio Flamengo, né? Aliás, isso foi uma das... quando saiu a escalação, eu estava fazendo um termômetro pelos zaps, né? Todos os torcedores irados com o Felipe Luiz, o próprio Andrezão na transmissão, porque, ok, o Pedro, centroavante, não está nos seus melhores dias, mas é um senhor centroavante, é um homem de referência num jogo que o Flamengo precisava de gols, num jogo que estava de campo pesado, num jogo que certamente o Flamengo ia cruzar muitas bolas para dentro da grande área. Ter o Pedro seria essencial, e o Pedro só entrou lá no segundo tempo, enfim. E aí o Flamengo, não, acho que o Flamengo se esforçou, doou o máximo. O Arrascaeta, no meu entender, foi o melhor em campo do Flamengo, mas acho que não faltou esforço, não faltou mental. Mas do outro lado também tinha um time muito aplicado, um time que talvez estivesse jogando o jogo mais importante da história do seu clube, e acabou sendo premiado aí por suportar a pressão, porque foi muitas vezes um jogo de ataque contra a defesa, e nos momentos que o Flamengo bobeou, se descuidou por uma desatenção, seja porque o gramado estava molhado, seja porque alguém escorregou, a bola parou, eles souberam aproveitar. Mas a temporada só está começando, começa de uma forma ruim, com dois vice-campeonatos, mas o importante é saber como vai terminar essa temporada.
Pois é, Raquel Mota, Felipe Luiz pressionado, talvez o momento de maior, talvez não, certamente o momento de maior pressão. Aí o Felipe, que mesmo o ano passado, em alguns momentos, era bastante questionado, os títulos acabaram aliviando um pouco essa pressão, mas agora a coisa ficou complicada, ele foi vaiado, xingado no Maracanã.
Pois é, Luciana. Boa noite, Luciana, Rodrigo, a quem nos acompanha mais um No Mundo da Bola. Saudade de aparecer por aqui. Mas é, Luciana, o Felipe Luiz, né, como você bem colocou, na temporada passada, os títulos o aliviaram um pouco, né, dessa pressão da torcida. O Flamengo apresentou algumas partidas que deixaram um pouco a desejar para sua torcida, mas esse ano tá difícil, né? Tanto que tivemos até aquele episódio dos jogadores do Flamengo fazendo gol e não comemorando junto com sua torcida, que é um termômetro muito preocupante para a relação entre time e torcida. E o Felipe Luiz ontem, como bem colocou o Rodrigo Ricardo, né? Ele insiste em determinados jogadores, claro que tem as razões dele, que vê durante o treino, sabe quem tá mais à frente ou não, mas algumas questões durante o jogo não foram resolvidas, e a gente viu um Flamengo diferente justamente com a entrada do Pedro, né? Eu tenho algumas críticas ainda por colocar o Cebolinha jogando ali, caindo pela direita, mas foi uma opção tática e técnica do treinador. Ele vai ter que se reinventar agora, né, durante o Brasileiro, principalmente nessa fase final do Carioca, se quiser recuperar a torcida, porque o Flamengo tá muito longe de ser aquele Flamengo que terminou aquela temporada última, né, de 2025 como um grande campeão e um time a ser batido. Claro, ainda é um dos principais elencos do Brasil, mas o Felipe Luiz tá deixando muito a desejar.
Chegou a hora do Esporte Internacional. E a UEFA realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões hoje pela manhã. O chaveamento completo da fase de mata-mata com os cruzamentos de quartas de final e semifinal também já está definido. Paris Saint-Germain vai enfrentar o Chelsea. Galatasaray pega o Liverpool. Manchester City enfrenta o Real Madrid. Atalanta e Bayern de Munique, Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham, Bodoglin e Sport de Lisboa e Bayer Leverkusen e Arsenal. Esses são os duelos, então, dessas oitavas de final da Liga dos Campeões e que tem novas regras, né? Indicando que os oito melhores times da primeira fase terão a vantagem de decidir os jogos de mata-mata em casa, ou seja, Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sport, Manchester City têm essa prerrogativa. Agora, se um dos cabeças de chave for eliminado, o time que o derrotou assume essa posição e vai ter ganhar aí o direito de decidir em casa na sequência da competição. Os duelos das oitavas de final serão disputados entre os dias 10 e 18 de março. E a grande final está marcada para o dia 30 de maio na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. Rodrigo, Ricardo, acho que os dois grandes confrontos, né, são Manchester City e Real Madrid e Paris Saint-Germain e Chelsea.
É verdade, dois grandes confrontos, essa Champions... Champions que está com polêmicas, né, para além do futebol, e são dois confrontos talvez os principais aí dessa Champions League desse ano.
É, Raquel, e aí, aponta algum time para ser aí o vencedor dessa Champions ou ainda está muito cedo?
Olha, está muito cedo, né, Lu, mas eu colocaria assim alguns favoritos pelo menos para passar para a próxima fase, né? Do PSG contra o Chelsea, a gente vai ver o duelo de revanche da final do Mundial de Clubes, né? Que o Chelsea vence por 3-0 o PSG e pela campanha que vem fazendo e a campanha que fez na Champions League, eu acho que o Chelsea passa pelo PSG para essa próxima rodada, né? Agora, é importante a gente destacar justamente o time norueguês do Bodø/Glimt, né? Que vem fazendo bonito, vai encarar o Sporting. E o Glimt tem um retrospecto muito positivo a seu favor de justamente desclassificar times portugueses. Na Europa League de 2023-24, se não me engano, ele simplesmente tirou o Porto e o Braga. Então, é um time que tem uma tradição de tirar clubes portugueses da competição. E pelo que eu vi do Sport na primeira fase, na fase de grupos, e o que o Bodø/Glimt apresentou, eu acho que a gente pode ter aí, entre muitas aspas, um azarão na próxima fase, Lu.
Muito bem. Tá certo, então, Raquel e Rodrigo Ricardo, chegou a hora agora do Momento Estádio, hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O tênis de mesa brasileiro tem ótimo desempenho em Singapura. A dupla mista, formada por Bruna Takahashi e Hugo Calderano, desbancou a melhor dupla do mundo, a sul-coreana, com John Hong e Shin Yubin. O placar foi de 3-0. Os brasileiros se tornaram os primeiros a conquistar um Grand Smash em toda a história do tênis de mesa nacional. A mesatenista Bruna Takahashi teve uma atuação de destaque, principalmente durante a final. O Brasil está disputando o Grand Slam de Tashkent de judô no Uzbequistão. A estreia foi boa. Duas brasileiras disputaram a medalha de bronze. Foi um confronto caseiro entre Bianca Reis e Jéssica Lima, na categoria 57 quilos. Bianca venceu a luta, ficando com o bronze. São 370 judocas de 39 países na competição. O Brasil está representado por 15 judocas. A competição vale 1.000 pontos no ranking mundial.
E chegou a hora de falar de basquete.
Bola laranja.
E temos novidades na Liga de Basquete Feminino. Igor Santos traz pra gente os detalhes. Boa noite pra você, Igor.
Fala, pessoal, tudo bem? Tem novidade das grandes no basquete brasileiro. A Liga de Basquete Feminino, a LBF, tem nova presidente. E mesmo que você não acompanhe muito o esporte da bola laranja aqui no nosso país, muito provavelmente conhece esse nome, Érica de Souza. A LBF divulgou hoje que a ex-pivô da seleção brasileira, que tem múltiplos títulos pelo Brasil, por clubes brasileiros e também no exterior, foi aclamada como nova presidente após a Assembleia Geral Ordinária. A chapa conta também com Walter Ferreira Silva como vice-presidente. O mandato dos dois vai se iniciar no dia 26 de maio desse ano e durar até 25 de maio de 2030. A expectativa é que uma mulher, e ainda mais uma mulher ex-atleta, possa ajudar a Liga a avançar e compreender como tratar seus problemas da melhor forma. Por falar em LBF, a nova temporada já está para começar, hein? Dia 8 de março, como de costume, é a abertura do campeonato. Fica ligado que a gente ainda vai falar bastante disso aqui no Bola Laranja. Um abraço e até a próxima!
Grande abraço para você também, Igor. Tá aí, Érica, então, presidente da LBF. Boa sorte a ela aí na condução da Liga de Basquete Feminino. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina enfrenta a Costa Rica logo mais, a partir das 22 horas no horário de Brasília, no estádio Alejandro Moreira Soto, em Alajuela, na Costa Rica. Em 5 confrontos, o Brasil venceu todos, marcou 20 gols e sofreu apenas um. Apesar dos bons números, o técnico Arthur Elias pede atenção e aponta as qualidades da equipe comandada pela brasileira Lindsay Camila.
Bom, a gente tem acesso a todos os jogos, né? Alguns jogos recentes com a Lindsay, teve pequenas mudanças no início de trabalho dela. Eu acho que esse é um ponto favorável para Costa Rica enfrentar atletas que a Lindsay conhece bem, né? Conhece a história, conhece elas, as características individuais, né? Muito bem, conhece o meu trabalho também, a gente já se enfrentou. Então, sem dúvida, a Lindsay vai conseguir preparar a equipe dela muito bem a partir do conhecimento que tem da seleção brasileira. Nós também estudamos bastante a equipe da Costa Rica, é uma equipe que, diferente de outros confrontos contra o Brasil, hoje tem atletas que já têm uma experiência internacional, atletas que jogam, tem uma jogadora de meio campo que joga no Kansas, nos Estados Unidos, o quarteto da frente todas jogam na Europa, então são, né, são atletas que, assim como o futebol feminino em todo lugar, estão se desenvolvendo, né, e tendo oportunidades. Mas é óbvio que a gente tem um plano de jogo amanhã e sempre é a nossa identidade também, tentar prevalecer, dominar a partida, né, se impor e ser eficiente para marcar os gols.
A partida de logo mais é o primeiro compromisso da equipe na atual temporada. Além das costarriquenhas, a seleção feminina enfrenta também a Venezuela e o México nesta data FIFA. Raquel Motta, Brasil vai nessa sequência de 3 jogos, subindo, né, degrau a degrau, enfrentando a Costa Rica, depois pega a Venezuela, a equipe que deu um certo trabalho para o Brasil recentemente na Copa América, e depois o México, que é talvez aí a equipe mais forte.
Pois é, né, Luciana? A gente acompanhando o trabalho também da técnica, da Lindsay Camila, a gente já fez os jogos do Bahia, né, porque ela era treinadora, enfim, é uma equipe bem montadinha, mas não é, como você falou, uma das potências, né, do futebol feminino no continente americano, né? Mas é aquele primeiro confronto. Eu aposto muito num jogo mais truncado com o México, né? O México, inclusive, tem investido mais na sua liga feminina, né? Tem levado jogadoras brasileiras para jogar no campeonato mexicano. Então, faz parte, né, dessa fase de preparação pré-Copa do Mundo, também Copa América, você lidar com outras escolas de futebol, porque ajuda também alguns testes, né? Confrontos um pouco mais fáceis ajuda também o Arthur Elias a testar um maior número de jogadores para conseguir definir direitinho os nomes do que vai para a Copa do Mundo de 2027. Mas sem dúvida alguma que a gente vai ver aquele trabalho sério que o Arthur Elias sempre desenvolve, né? E ver a Caroline jogando também, que é uma das suas principais forças ali, é a jogadora, digamos, de confiança do técnico Arthur Elias.
Tá aí, Rodrigo. Ricardo, e a expectativa aí para esse Brasil nesse ano de 2026? Né? A gente já falou um pouco sobre essa preparação, né? Já visando a Copa do Mundo. O Arthur disse que essas duas primeiras datas FIFA ele vai testar jogadoras. E aí, a partir do meio do ano, talvez ele comece já a fechar o grupo, né?
É o momento, é a hora desses testes finais, quase praticamente. Agora, os jogos mais fáceis, às vezes, são os mais difíceis de ganhar, porque o time precisa estar alerta, concentrado. Ele também ressalta que essa Costa Rica, que é a nossa freguesa histórica, não é aquela Costa Rica de antigamente, é uma Costa Rica que já está mais forte, que está se desenvolvendo o futebol feminino também na Costa Rica, como em todo mundo, com jogadores nos Estados Unidos, na Europa. Então, é um adversário interessante, é um adversário que já põe à prova e que também deixa esses testes, quem sabe que está sendo testado, estimulado para tentar ganhar uma vaga aí para estar na Copa do Mundo ano que vem.
E a seleção feminina sub-20 só precisa agora de uma vitória em cima da Venezuela para conquistar o título do Sul-Americano da categoria. A partida está marcada para amanhã, às 20h30 da noite, no Carfém, na cidade paraguaia de Iapané. A técnica Camila Orlando fala sobre a atuação contra o Equador no meio de semana e a preparação agora para a decisão diante das venezuelanas.
Realmente a equipe do Equador foi a melhor equipe que a gente jogou até agora. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, o meio de campo delas era muito bom, é um meio de campo muito bom, muito forte, mas a gente conseguiu sustentar. Eu acho que o mais importante foi que a gente conseguiu lutar até o final, a gente teve a oportunidade de virar o jogo, mesmo depois de ter tomado o gol. Então acho que isso mais uma vez mostra a resistência, a resiliência mental dessa equipe, o quanto elas estão evoluindo dentro da competição. E em relação ao próximo jogo, eu acho que não tem como a gente garantir. Uma coisa que a gente tem como garantia é que a gente vai fazer o nosso melhor jogo da competição. A gente está se preparando para isso, a gente vai ajustar todos os detalhes necessários, mas principalmente se fortalecer. A nossa força, a nossa fortaleza é o nosso grupo, é a nossa união, e isso precisa estar prevalecendo no próximo jogo. E eu tenho certeza que se a gente fizer uma grande partida, a melhor partida do campeonato, a gente vai sair daqui com o que a gente veio buscar. Mas a gente está muito feliz com a evolução delas, com o trabalho delas, com a resistência, com a resiliência emocional, tática e técnica delas. Elas estão fortes e conscientes do que elas erraram, e agora é bola para frente e foco total na próxima partida.
Tá aí, foco total na próxima partida. O Brasil poderia já ter, né, conquistado aí esse título, né, Rodrigo? Mas acabou sofrendo esse empate e agora vai pro último duelo aí contra a Venezuela, precisando vencer.
Sofreu empate com o Equador, que também tá na luta aí. Se tornou bem dramática, né? Claro, depende só das próprias forças, basta vencer a Venezuela, mas essa obrigação de vencer, às vezes, torna mais complicado o jogo para quem precisa vencer, a obrigação, né? Porque não entra tão à vontade, com tanta naturalidade. E eu tô curioso para saber, até nos próximos anos, se o Equador, né, que tá chegando aí, que até falei isso, né, que antigamente a Argentina era a nossa maior rival no futebol feminino sul-americano.
Agora são mais as colombianas.
As colombianas, né, foi inclusive a final do time da categoria principal, foram contra a Colômbia, aquele jogo sensacional que a Marta brilhou. E aí o Equador agora aparecendo também. Será que isso que tá acontecendo nas categorias de base também vai se refletir? Não dá para cravar, né, porque entre a categoria sub-20 até o principal, né, acontecem muitas coisas, tanto no feminino quanto no masculino. Há um funil ali que às vezes as coisas não são assim, causa e consequência, tão naturalmente.
Muito bem. E a gente agora vem por aí com ela, Natália.
O que vem por aí?
São as semifinais do Campeonato Carioca. A partir das 5h30, a sua Rádio Nacional vai abrir o Show de Bola Nacional com as emoções de Fluminense e Vasco, direto do Maracanã. Você pode conferir a transmissão nos 87,1 FM, nos 1130M, nos aplicativos das rádios EBC ou também por radios.ebc.com.br. E agora uma novidade também, o YouTube da Rádio Nacional, youtube.com/radionacionalbr, vai estar também com a transmissão de Fluminense e Vasco da Gama, direto do Maracanã. É o jogo da volta. Apesar da derrota para o Palmeiras no meio de semana, o Fluminense vem em boa fase, apontado como favorito no confronto contra o Vasco. E o Zubeldía, o técnico que foi expulso, garante que precisa melhorar o comportamento na beira de campo.
Em todo caso, a gente sempre precisa melhorar. A expulsão me surpreendeu, por isso a minha reação. Não era para uma expulsão. Para mim, sair da área técnica era para amarelo. Eu tive uma expulsão injusta, mas eu tenho que assumir. Como falei outra vez, estamos aqui para melhorar. Uma expulsão em 25 partidas é dentro do normal. O que não era normal era o que acontecia em 2024, quando as expulsões eram repetidas. Quando haviam tantas expulsões, a culpa termina sendo minha. Nem todo mundo pode estar contra um. Tem que assumir a responsabilidade. Tem que cumprir a suspensão. Tratarei de que não volte a acontecer, porque tenho que manter o equilíbrio.
Porque sempre é bom manter o equilíbrio.
Rebeldía ali na beira do campo. Já o Vasco acabou caindo para a lanterna do Brasileirão com a derrota para o Santos fora de casa. E o técnico interino da equipe cruzmaltina, Bruno Lazzaroni, tentou explicar o que aconteceu com o gigante da colina.
A gente vem trabalhando. Isso aí não tem como negar. Os jogadores têm se dedicado, os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? É um momento para a gente tentar superar com a força do grupo, com a força dos jogadores. Eles já mostraram ser capazes em diversos momentos. Acabou que passou, a gente está passando por um período um pouco de transição. E saíram três grandes referências da equipe: Coutinho, primeiro o Rayan, primeiro o Verret, depois do Rayan, depois do Coutinho. São jogadores que, se você for ver, o Verret e o Rayan foram responsáveis mais de 50% dos nossos gols, talvez, ano passado. Então, todos esses jogadores, com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. E vieram outros jogadores com capacidade também para subir esse protagonismo em diferentes contextos, fora do país. Então, acho que aos poucos as coisas vão encaixar, não só para esses jogadores que chegaram, mas com os jogadores que remanescentes. E aí, quando tiver a primeira vitória, assim, principalmente no Campeonato Brasileiro, as coisas vão deslanchar.
Tá aí, Rodrigo Ricardo, Vasco precisando deslanchar o quanto antes, precisando dessa vitória o quanto antes. Um clássico é sempre um momento de motivação, mas vai pegar um Fluminense que vem também aí num momento espetacular, né?
É difícil para o Vasco. Eu acho que o Vasco precisa mais urgentemente de um treinador, de um comandante que dê um padrão, uma filosofia. Não acho que o elenco do Vasco seja ruim. O Vasco, inclusive, perdeu muitos jogos jogando de bem a razoavelmente bem. Acho que falta um pouco mais de tranquilidade, de calma. A gente sabe que o Vasco está sob pressão, o Diniz foi embora. Então eu acho que o Vasco precisa trazer o mais rápido possível um treinador. Esse treinador não vai chegar a tempo para a decisão. O Pedrinho está negociando com alguns treinadores, já recebeu o não do Arthur Jorge. Parece que o Galhardo também disse não. O Renato parece ser o alvo mais próximo. Agora, sim, se o grupo, seria uma resposta do grupo, independente de ter um treinador, o Vasco conseguisse reverter essa desvantagem e a classificação para a final. Mas acho difícil. O Fluminense, nesse momento, é um time mais, muito, muito mais organizado que o Vasco, taticamente, tecnicamente, psicologicamente também. Fez um grande jogo contra o Palmeiras, apesar da derrota. É um bom time, o Fluminense. E eu acho que o Vasco tá, se conseguir, é quase um milagre, eu acho, passar frente ao Fluminense nesse domingo.
Fluminense que não vai ter, né, o Zubeldía. Ele já fez aí a meia-culpa dele, mas a gente até estava também no jogo que estava o Zubeldía e o Abel, e a gente falava, coitado desse quarto árbitro, né, sofrendo.
Exatamente.
São duas figuras que são marcadas, né, por terem muitas expulsões, muita reclamação. É preciso mudar esse comportamento, né?
Pois é, né, porque acaba sendo prejudicado o clube, né, e o espetáculo em si, porque o nervosismo dos técnicos diante de campo faz com que as torcidas também fiquem inflamadas. Então a gente vê esse sentimento fora de campo também, né? E aí tem que rever esse sentimento. Aí o Zubeldía tem que deixar esse sangue latino de lado e ficar um pouquinho mais calmo.
Valeu, Raquel. Valeu também, RR. No Mundo da Bola, valeu. Vai ficando por aqui. Você relembra o gol da vitória do Lanús sobre o Flamengo e o título da Recopa Sul-Americana em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional.
A bola vem lá do outro lado agora, vem pro Paquetá, acossado por trás ali, o árbitro olhou pro relógio, vai terminar, vem o Pulgar, bateu errado na bola, vai pintar o segundo, na cara, roça adiantado, vem ele, driblou o goleiro, vai entrar com bola e tudo, vai bater, golaço! Golaço! Aquino pro Lanús, veio lá de trás, driblou o goleiro, não teve piedade, mandou o barbante balançar a galera, ele mesmo, bicho pegando pra galera do Brasil, toque de bola, a bola vem de novo, lacada pela entrada da grande área, com o título do Lanús, vai levantando o título da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, num contra-ataque sensacional pra você conferir no microfone do Brasil, galera, dentro do Maracanã, aqui no Põe Faz o Dele, galera, agora no placar da mais querida, Lanús campeão da prorrogação, 2 Flamengo 0.